artigo 104 do regimento, seria o PSD, o maior partido da oposição, a iniciar a primeira ronda na audição e não o Partido Socialista. E, portanto...
É assim.
É assim?
É okay. Como o Sr. Deputado está a dizer. Não há dúvidas okay. Relativamente a isso.
Não tenho mais nada
a dizer. A ordem que aqui está está por...
Ah, a ordem que aqui está não é uma ordem...
É por ordem de... A dimensão dos
grupos parlamentares.
Sim, okay. mas podemos acrescentar essa nota. Acrescentamos essa nota porque costuma estar em nota de rodapé à grelha. Sim, senhor. Foi boa observação, Sr. Deputado. Acrescentaremos essa nota. Sr. Deputado João Dias, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. A proposta de alteração que o PCP aqui vem colocar tem a ver com o artigo 11, o ponto 4... Ponto 4 do artigo 11, que se refere à ordem de trabalhos, que pode ser alterada na própria reunião, havendo motivo justificado ou desde que não haja oposição nenhum dos membros da Comissão. Ora, aquilo que nós colocamos aqui, que consideramos que os senhores deputados também poderão analisar, tem a ver com o facto do PCPI, um grupo reduzido, muitas das vezes poderá não estar presente na reunião, ou estar a contar até vir a estar presente na reunião num determinado momento, e a ordem do dia já ter sido substancialmente alterada. E, nesse sentido, até entendemos que a própria ordem do dia tem um ponto habitualmente considerado, que é os outros assuntos, que poderá aí acomodar qualquer alteração que possa surgir. E, nesse sentido, aquilo que colocamos era que, de facto, este ponto fosse eliminado para que não houvesse esta alteração de uma forma em que nós não consigamos estar presentes e alterando substancialmente a ordem de trabalhos que estava prevista para essa reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Bom, Srs. Deputados, então eu ia aqui propor alguma... análise sobre as propostas da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz e sobre a proposta do Sr. Deputado João Dias. Eu perguntava à Sra. Deputada se é muito relevante para si a proposta de alteração ao artigo 3º de passar para ponto A à linha N de elaboração e aprovação do regulamento. Eu pergunto porquê e porquê é que é a última. Porque é das atividades mais... irrelevantes da Comissão. Porque primeiro vem... A ordem que se propõe é a ordem de importância das competências, de relevância política das competências, de relevância... É por isso que a ordem é esta. Nós, mesmo que não aprovemos regulamento, regemo-nos pelo funcionamento geral pelas regras que estão no regimento e da Assembleia da República e, portanto, continuaremos a funcionar. Portanto, eu sugeria-lhe que nós não atendêssemos a essa proposta de alteração, se os seus deputados também tiverem de acordo com esta minha interpretação. Relativamente à proposta de alteração ao artigo 5º, acho muito bem, não tem ponto nenhum, portanto, alterar a epígrafe no sentido de acrescentar aqui as subcomissões. Na verdade, eu penso que não está cá porque nós não costumamos ter subcomissões. Eu, pelo menos desde que me lembro, que não há nenhuma subcomissão aqui, mas pode vir a haver. Portanto, acho que a proposta é perfeitamente atendível. Na questão das competências do Presidente, a senhora diz-me que também não há problema, não é? Pode ser. E se calhar os outros só têm uma. Portanto, essa também acho que é uma correção, é uma gralha sem importância. O Sr. Deputado João Dias, relativamente à proposta do artigo, de eliminação do artigo 4º, eu do ponto 4 do artigo 11º, eu insistia para que mantivéssemos. Sabe porquê, Sr. Deputado? Nós a interpretação... Isto é um princípio geral, desde que estejamos todos de acordo. E a interpretação que sempre fizemos foi que se um grupo não estiver presente, nós não podemos fazer a alteração. Porque isso é estar a apanhar pelas costas quem não está presente. Portanto, repare que o que aqui está dito não diz que é dos membros da Comissão presentes. Ou seja, há uma ordem de trabalhos. Se for necessário alterar a ordem de trabalhos por alguma razão, e até com efeitos deliberativos, nós temos que estar todos de acordo. Isto é uma proteção penso eu, para todos. E a interpretação que fazemos é que têm que estar todos os grupos de trabalho. Se o PC não tiver, se o PCP não estiver cá, ou se a Iniciativa Liberal não estiver cá, ou se o Chega não estiver cá, ou se o PS não estiver... Não se pode mexer na ordem de trabalho. Há um princípio de estabilidade. Por isso eu insistia para que mantivéssemos esta faculdade. Não, nunca abusámos dela, mas já foi necessária, numa ou noutra ocasião, de algum documento que chegou mais tarde, depois da ordem de trabalhos ter sido, da convocatória ter sido feita, e depois concordamos ou não em fazer essa alteração. Se o Sr. Deputado não levasse a mal, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Compreendo, de facto, até a forma como está redigido, deixa aqui antever que é preciso consenso. O problema era se nós não estivermos presentes. E nesse sentido, gostaria que houvesse aqui uma redação que permitisse precisamente o que o Sr. Presidente agora acabou de expressar. Ou seja, que se garantisse que só haveria alteração havendo ou um prévio contacto, ainda que não estando presente fisicamente, ou que se diga, mesmo por consenso de todos os grupos, não é? Até tendo em consideração que, inevitavelmente, nós olhamos para o trabalho que vamos ter pela frente e percebemos que não vamos ser capazes, ainda agora a Comissão de Agricultura poderá, provavelmente estará também a aprovar o seu regulamento e eu vou ter que lá estar, não é? E nesse sentido,
muito bem, Sr. Deputado, estamos
queria
de acordo.
Que o Sr. Presidente também encontrasse aqui, ou todos nós encontrarmos aqui, uma forma, uma redação que permitisse salvaguardar a auscultação de todos os grupos.
Sr. Deputado, esteja descansado. Faremos essa proposta, depois aqui a doutora Margarida fará essa redação. Eu entendo que já cá está claro, mas admito que seja possível ficar mais clarificado e, portanto, ficar aprovado nessa condição, depois a redação será enviada. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, relativamente ao artigo 13º, este foi um artigo que foi alterado porque o regimento da Assembleia da República foi alterado, portanto, esta norma é uma norma transcrita do regimento e nós não estamos em condições de alterar. Portanto, eu aqui sugeria que ficassem as coisas como estão. O mesmo relativamente ao artigo 14º, nós não podemos prever essa possibilidade, porque as regras de definição das reuniões não estão na nossa disponibilidade, estão no regimento da Assembleia da República, em deliberações da Conferência de Líderes. As reuniões desta Comissão não eram, mas hoje já são, desde o final da anterior legislatura. Esta, por acaso, não está a ser... Mas já tem mecanismos para transmissão das reuniões no canal Parlamento. Portanto, muitas das reuniões são transmitidas. Eu penso, aliás, que a deliberação da Conferência de Líderes foi precisamente no sentido contrário, de obrigar à presença dos deputados na Comissão, admitindo apenas que deputados em confinamento possam assistir às reuniões por via híbrida. Está especificado na reunião da Conferência de Líderes. Não está na nossa disponibilidade nós alterarmos essa regra no plano regimental, senhora deputada. O mesmo relativamente à proposta do artigo 21, número 3 do artigo 21. A redação que aqui está é a transcrição do regimento da Assembleia da República. Também não podemos sobrepor-nos ao regimento da Assembleia da República. Nesse sentido, se estivessem de acordo, eu propunha que votássemos o regulamento com a alteração que eu sugeri ao artigo 5º, com a introdução do número 2, que diz as deliberações dos grupos de trabalho e das subcomissões, neste caso, estão sujeitas às regras aplicáveis ao funcionamento da Comissão, designadamente com respeito pelo artigo 13º, também com a nova epígrafe proposta pela Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, a nova epígrafe do artigo 8º, conforme proposto, e com uma nova redação mais clara do número 4 do artigo 11º. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Agora, relativamente a este artigo também, umas vezes refere-se à ordem do dia, outra vez à ordem de trabalhos, se calhar também harmonizar isso. Muito obrigado.
A senhora doutora uniformizará essa, essa temática. Muito bem, estamos então, senhores deputados, em condições de votar. Alguns dos senhores deputados deseja usar da palavra? Não? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Então o regulamento está aprovado, com a condicionante relativa à grelha que será adotada, a grelha aprovada pela Conferência de Líderes, quando o for. Ponto 3 da Ordem de Trabalhos, apresentação e apreciação de propostas para o Plano de Atividades. Foi distribuída uma proposta de Plano de Atividades que é muito semelhante à proposta de Plano de Atividades para a última sessão legislativa e que não foi possível implementar em grande medida por causa do período pandémico que atravessámos e pelas condicionantes à atividade parlamentar e a todas as atividades que se ocorressem em grupo. E é apresentada, portanto, uma proposta muito semelhante, com algumas propostas de calendarização. E eu pergunto aos senhores deputados se querem pronunciar sobre a proposta apresentada. Senhor deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento particular a todos nesta que é, enfim, a primeira reunião de trabalho da Comissão de Defesa Nacional na 15ª Legislatura e dizer sobre a proposta do Plano de Atividades que, enfim, nós conformamos-nos com o mesmo porque, como o Sr. Presidente nos disse, faz parte de um trabalho que vinha já sendo realizado desde a legislatura passada, por isso há aqui uma perspectiva de continuidade, não é? Que eu entendo, enfim, que possa fazer ou não sentido, especialmente para aqueles parlamentares que pela primeira vez entraram na Comissão de Defesa Nacional e para aqueles grupos parlamentares é tudo novo, mas na verdade isto obedece também, enfim, um conjunto de prioridades que têm vindo a ser identificadas e têm vindo a ser definidas numa lógica de alguma rotatividade e de equilíbrios também entre a realidade das Forças Armadas, e eu vejo que essa distribuição mantém-se de forma bastante equitativa, com a proposta de 3 visitas a organismos dependentes do SENGFA e 3 visitas dependentes de cada ramo das Forças Armadas. Enfim, e depois todo o trabalho também de acompanhamento e fiscalização política, que é, sem dúvida, a parte mais nobre e mais exigente do trabalho político da Comissão de Defesa Nacional. Portanto, conformamos-nos com a proposta e votaremos certamente a favor. Não temos nenhuma alteração a propor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, não tenho muito a acrescentar em relação àquilo que disse o deputado Diogo Leão, que aproveito também para cumprimentar, tirando o facto de entender que, na parte das indústrias da defesa, e até pelo histórico nas últimas nos dois últimos anos, e pelo debate que aqui se gerou sobre o Arsenal do Alfeite, entendo que poderíamos incluir uma visita à Arsenal do Alfeite, que me parece que não consta do plano de atividades, e se, com certeza que estes planos são sempre difíceis de cumprir na sua totalidade, se houver também possibilidade de incluir a OGMA. Porque a OGMA, não sendo uma participada do Estado na sua, no seu capital maioritário, só temos 35%, tem tido resultados extraordinários, o que não tem sido, o caso de muitas outras participadas do Estado nas indústrias de defesa, e sendo um bom exemplo, acho que faria sentido que OGMAS também estivesse. Uma última nota em relação às selvagens, que penso que chegamos a ter isso na comissão preparado, chegou a estar preparada uma visita às selvagens, não sei se incluída numa outra visita, já não me recordo, confesso, mas se entender oportuno, ou se entendermos oportuno, também me parece importante colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais alguns dos senhores deputados desejam usar a palavra?
Bom, eu penso que... Sr. Presidente, só uma questão. Já que, senhor deputado, já que está prevista uma visita ao Centro de Tropas Especiais em Lamego,
Desculpe, Sr. Deputado Pedro Peçanha, faz favor.
Sim, já que está previsto uma visita ao Centro de Tropas Especiais de Lamego, eu propunha também fazermos, caso seja obviamente do vosso agrado, uma visita às tropas especiais, quer da Marinha, quer da Força Aérea. Neste caso, aos fuzileiros e aos paraquedistas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, podemos incluir... relativamente às propostas do Partido Socialista, estamos todos confortáveis. Sr. Deputado Carlos Reis, acho que podemos acrescentar a OGMA e a Arsenal de Alfeite. Penso que acabaram por não estar, porque este programa é para a primeira sessão legislativa. E por isso acabaram por não estar, mas podemos acrescentar e logo vemos em que medida é que as conseguimos fazer ou não. Acabámos por não pô-las porque, apesar de tudo, a OGMA e a Arsenal do Alfeite são indústrias de defesa que a Comissão já visitou várias vezes. Não esta Comissão, mas a Comissão de Defesa, historicamente, já visitou várias vezes. E a parte tecnológica da Edisoft e da AIDE, e havia um convite para ir à AIDE e pendente, não estava e por isso tinha ficado. Mas podemos acrescentar, sem dificuldade nenhuma, está colocado. Sr. Deputado Pedro Peçanha, só não está cá só não estão cá os fuzileiros e qual foi a outra que referiu, desculpe? E os paraquedistas, desculpe. Só não estão cá os fuzileiros e os paraquedistas porque, como lhe disse, podemos acrescentar, mas eu chamava a sua atenção para isto. Este programa é o programa para uma sessão legislativa. Já é muito exigente, porque... E há aqui uma preocupação de equilíbrio, porque, se reparar, nós temos 3 organismos da Marinha que vamos visitar, 3 organismos do Exército e 3 organismos da Força Aérea. Portanto, há aqui uma preocupação de... Se puséssemos os fuzileiros e os paraquedistas, íamos ter 4 da Marinha, 4 do Exército e 3 da Força Aérea. E o Centro de Operações Especiais é diferente das outras tropas especiais, e não faltarão oportunidades para visitarmos também o Regimento de Comandos, e será... Portanto, eu sugeria que, desse ponto de vista, deixássemos como está. Sr. Deputado Carlos Reis, a visita às Ilhas Selvagens seria no quadro da visita à Zona Marítima da Madeira, que aqui está... Está aqui prevista se vir... nas visitas ao território nacional... Até está cá, no ponto 2 Marinha, embarca em NRP na Zona Marítima da Madeira, junho de 2002. E uma das... Está aqui consagrada. De maneira que, senhores deputados, com o acrescento da Arsenal e da OGMA, podemos submeter à votação a proposta? Então, quem vota contra... Quem se abstém, a proposta foi aprovada por unanimidade. E já temos aqui muito trabalho para a primeira sessão legislativa, se assim sejamos capazes de o implementar. Ponto seguinte, a ordem de trabalhos, liberação sobre a constituição dos grupos de trabalho. Eu tinha proposto aos senhores deputados a constituição de 3 grupos de trabalhos. O primeiro é o grupo de trabalho para as audiências. A Comissão recebe frequentemente pedidos de audiências e em geral, essas audiências decorrem no âmbito de um grupo de trabalho e não no plenário da Comissão. Um grupo de trabalho para acompanhamento da condição militar, que é uma competência desta Comissão estabelecida na lei que estabelece o Estatuto da Condição Militar, e que no âmbito dos trabalhos parlamentares acaba por ficar de alguma forma descurada, e eu acho que fazia sentido fazermos um grupo de trabalho que dedicasse mais alguma atenção a esse ponto, e um grupo de trabalho para o acompanhamento dos antigos combatentes e dos deficientes das Forças Armadas, em particular os aspectos relativos à aplicação dos Estatutos dos Antigos Combatentes, que é novo e que convém avaliar como é que está... a decorrer. Eu tinha pedido aos senhores, aos coordenadores que indicassem os representantes para os grupos de trabalho. Penso que só só o Bloco de Esquerda é que não indicou, portanto, a senhora deputada, o Chega indicou o senhor deputado Pedro Peçanha, a IEL indicou a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, o PCP o senhor deputado João Dias, o PS não chegou a fazer as indicações, está em condições de indicar já hoje ou não? Ainda não. O PSD está em condições de indicar já hoje, senhor deputado? Já agora, se o senhor deputado se não se importa, indicava que são...
Grupo de Trabalho das Audiências, o deputado João Montenegro. Para o Grupo de Trabalho de Acompanhamento dos Antigos Combatentes e dos Suficientes das Forças Armadas, a deputada Olga Silvestre. E para o Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Condição Militar, o deputado Rui Vilar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi então ao Partido Socialista que, assim que possível, indicasse os nomes para os grupos de trabalho. Nos termos do regimento, penso eu, da Assembleia da República e do nosso regulamento, neste caso os dois em equilíbrio, de acordo com o método de ontem, dois dos grupos de trabalho devem ser presididos pelo Partido Socialista e um dos grupos de trabalho presidido pelo Partido Social Democrata. Eu não sei se os senhores deputados estão em condições de indicar já como é que foi feita essa distribuição. Senhor deputado Diogo Leão, faz favor.
Senhor Presidente, estamos, sim senhor, pelo método de ontem e através das escolhas dos partidos, do PS e PSD, neste caso o Partido Socialista ficaria a coordenar o Grupo de Trabalho para as Audiências e o Grupo de Trabalho para Acompanhamento da Condição Militar e o Partido Social Democrata, permita-me dizê-lo, Carlos, o Grupo de Trabalho para Acompanhamento de Antigos Combatentes e dos Suficientes das Forças Armadas.
Muito bem, a anuência do Sr. Deputado Carlos Reis significa que concordou por uma vez com aquilo que o Sr. Deputado Diogo Leão disse. Então, nesse caso, com esta Constituição que foi anunciada, o Grupo de Trabalho das Audiências e o Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Condição Militar são presididos pelo Partido Socialista, o Grupo de Trabalho para Acompanhamento dos Antigos Combatentes e dos Centros das Forças Armadas presidido pelo Partido Social Democrata, compostos pelos nomes indicados pelos partidos, no caso do PSD, os seus deputados João Montenegro, Olga Silvestre e Rui Vilar, na Iniciativa Liberal, a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, o Chega, o senhor deputado Pedro Peçanha, o PCP, o senhor deputado João Dias. Eu insistia com o Partido Socialista, assim que possível, que indicasse os nomes, se possível, ainda hoje, para que pudessem vir a constar da respectiva ata, e fazia o mesmo... Vamos fazer essa insistência com a senhora deputada Joana Mortágua. Provavelmente será ela, uma vez que é deputada única. Senhores deputados, estamos em condições, então, de deliberar a constituição dos grupos de trabalho nos termos propostos. Quem vota contra, quem se abstém, os grupos de trabalho estão aprovados. Ponto 5 da ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação de relatores das seguintes iniciativas legislativas. Nos termos do regimento, a distribuição deve ser feita por ordem do regulamento, atendendo à proporcionalidade e representatividade dos grupos, pelo que a primeira iniciativa a ser distribuída cabe ao Partido Socialista, que fica assim com o projeto de lei número 7/15, primeira do Chega, que aumenta o valor relativo ao complemento especial de pensão dos antigos combatentes. O Sr. Deputado Diogo Leão está em condições de indicar o relator? Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Manuel Afonso.
Muito bem. Manuel Afonso. A segunda iniciativa é a proposta de lei número 4/15/1 do Governo, que aprova o Orçamento do Estado para 2022, que compete ao PSD indicar o relator. O Sr. Deputado Carlos Reis está em condições de indicar o relator?
Indicamos posteriormente, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, Sr. Deputado, se fosse possível indicar ainda... antes de submetermos à votação, seria útil. Muito obrigado. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra neste ponto de ordem de trabalhos? Só recordar que na próxima reunião terá que ser apresentado este parecer com o próximo. Não. Então, o Sr. Deputado Carlos Reis, queria chamar a sua atenção para o facto de este parecer ter que ser entregue a tempo de ser discutido e aprovado na próxima reunião, dia 26 de abril. Porque temos que entregar no dia, até ao dia 27, à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito bem. Ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Senhores deputados, é o anúncio do projeto de voto que baixou à Comissão, o projeto de voto número 3/15, primeira da Iniciativa Liberal, de congratulação pelo 73º aniversário da NATO. Fica anunciado e será discutido na próxima reunião, dia 26 de abril, na próxima terça-feira, dos 8 dias. Senhores deputados, último ponto da ordem de trabalhos. Esta ordem de trabalhos hoje foi muito extensa, não costumam ser tão extensas. Ponto 7, outros assuntos. Temos algum outro assunto que seja necessário? Não. Muito bem. Então, alguns dos seus deputados deseja usar da palavra neste ponto? Senhor deputado Jorge Botelho, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para dar indicação que eu vou ocupar como suplente o lugar nesta comissão em permuta com o deputado Nelson Brito, por trocarmos de comissão, porque eu fiquei com as comissões todas no mesmo dia e por isso resolvemos. Isso já foi comunicado aos serviços, penso que será comunicado seguramente esta comunicação, mas por isso também já estive presente e irei depois assinar a ata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Pode, de qualquer maneira, assinar a folha de presenças no lugar do Sr. Deputado Nelson Brito, que não veio. E a substituição do Sr. Deputado Nelson Brito, por Vossa Excelência, ainda não foi comunicada à Comissão, mas desde já aqui lhe ficam endossadas as boas-vindas. É muito bem-vindo, à Comissão. Pelo menos enquanto houver uma unidade militar em Tavira. Pá. Quando deixar de haver, logo se vê se o Sr. Deputado continua a ser bem-vindo ou não. Muito bem, Srs. Deputados, estamos então concluída a nossa reunião. Sr. Deputado António Proa, precisava de lhe dar uma palavrinha, se não se importa, se faz favor. Até à próxima reunião. Muito obrigado.